Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui da VoxMais.com. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, pessoas de sucesso, vida e saúde e muito mais. Aqui comigo hoje o
Isso
Matheus.
aí, mais uma vez participando desse podcast maravilhoso.
E a nossa convidada, Matheus.
Essa mulher é diferente. Essa mulher especial tem uma história de vida que eu tenho certeza que todos vão adorar conhecer. Dona Darcy Moura.
Seja
Seja
bem-vinda, seja
bem-vinda, Dona Darcy.
obrigada, Santana, obrigada, Vox, obrigada, Jonas. Vocês são demais, obrigada.
Senhora que é
Obrigada.
demais.
Vai sair bastante coisa boa.
Tenho certeza que sim.
Vamos, vamos, vamos. Vamos tirar logo a dúvida do nome logo. Eu vejo. Eu vejo.
Darcy Moura.
Darcy
Pronto. Darcy, é um prazer ter a senhora aqui com a gente
Pode ser
no
só
VoxCast.
Darcy.
Só Darcy.
Só tem 33
Oh, nova demais, nova demais.
anos. Né?
Então, Darcy, é um prazer ter você aqui com a gente. A gente costuma sempre trazer histórias de vida que trazem realmente reflexos para as pessoas que querem. Crescer dentro dos negócios, querem aprender, querem conhecer novas pessoas. Então, é sempre um prazer muito grande, né, Jonas? A gente ter histórias de vida para contar
É
aqui.
uma honra
E
pra
não só para a
gente.
região,
Legal.
aqui, né, para o nosso estado do Pará, mas também para o Brasilzão, aí, todos que puderem nos assistir. Já comenta, dá o like também, compartilha. Isso é muito importante para todos nós.
Darcy, o
Vamos
que que
lá.
te trouxe para Santarém, mulher? Conta aí pra gente um pouco.
Bom,
Você é da onde?
Santarém,
Fala de onde você é pra
eu
gente.
sou de Manaus, né? Nascida e criada, né? Vim para Santarém com 29 anos.
Há pouco
Né?
tempo aqui.
Pouco tempo, são 5 anos.
Mas já tem uma história longa de sucesso na área do trabalho, né, empresarial.
É porque eu comecei muito nova a trabalhar, né? Desde meus 14 anos já tinha carteira assinada,
É
como menor
mesmo?
aprendiz, né?
Nossa, olha
Aí a gente vem. Eu sempre fui adepta ao trabalho. O trabalho para mim é fundamental. O trabalho não me deixa adoecer, trabalho não me deixa nem estressar.
aí. Ó.
Trabalho não me deixa para baixo, trabalho não me deixa ansiosa. Para mim, o
Só faz
trabalho
bem, né?
só faz bem, né? Então, desde muito nova, isso já vem de muito tempo. Trabalho muda a vida, muda a história, né? Às vezes a
Constrói
pessoa
sonhos.
constrói sonhos. Então, a gente chegou aqui em Santarém. Meu esposo morou aqui, né? Bastante. A família dele, o seu Marcelo Moura, foi da Associação Comercial, né? Ele, empresário aqui anteriormente. E a família Moura trouxe a gente até aqui, né? Casei com o filho dele. E a gente, como eles moram aqui, a gente veio para cá, né? 2017 para cá.
E aí vem para uma cidade dessa
É, a gente,
bonita, né?
na
Também, ó,
verdade,
bela vista.
eu vim para cá porque eu achei a cidade muito, muito bonita, pequena, agradável, mas já vim com outras estratégias de vida, né? Aí a gente acabou que empreitando aí por esse caminho onde desde os meus 18 anos que trabalho com o que eu trabalho hoje, né? Que a gente desenvolveu aqui na cidade.
E quando você falou desde 14, né? Você trabalhava com o quê nessa idade?
Ah, eu trabalhei com muita coisa, gente. Trabalhei até 10 anos de idade, minha família é muito humilde em Manaus, né? A gente vendia churrasco, tínhamos do éramos empresários, né, naquela época, sem saber que éramos, porque era empreendedor meio ali, né? Tinha meu pai tinha 12 banquinhas de churrasco, minhas tias todas trabalhavam com comida. A gente acabou que vendo ali o papai contar dinheiro na caixinha de papelão, de venda de churrasco, né? Eu contava com ele, eu era o caixa
Olha o
dele.
caixa. Começou cedo já na área das
Já
finanças
tinha uma
ali.
inspiração
Isso,
ali, né?
era.
Então, por isso que eu sempre falei, gente, trabalho não mata ninguém, então bora lá, rala que depende de você realizar seu sonho, né? Então, de muito nova, aí comecei logo no começo, fui tosar cachorro, trabalhei em pet shop,
Pet
foi o meu
shop
primeiro
também.
emprego, foi no pet shop,
Pet
né?
shop.
Trabalhava com serviços gerais, aí depois eu sempre vivenciava o que que eu posso fazer mais, o que que eu posso aprender mais. Eu tosava cachorro, alimentava cachorro, dava banho em cachorro, vendia ração, aí dali eu fui, nesse pet shop tinha uma loja de móveis, né, na frente do pet shop e me encantava, ia lá e pobre, né, no sentido...
Móveis tudo, planejado.
É, móveis, caro que só eu, meu Deus do céu, só era carro, só eu e carro, eu vi o rapaz...
Olhava, né?
Mas antes de eu chegar a fazer design de interiores, aí demorou um pouquinho, né, mas sempre com esse foco, poxa, onde eu vou chegar... Trabalhar no centro, batendo palma, vendendo roupa, né?
Na frente da loja ali.
Tá. Bora, meu povo, é agora! Comprei um elevador, aquele negócio lá. E sempre trabalhando muito. Depois a gente conseguiu, eu consegui entrar numa loja, né? De alto luxo, de alto padrão, né? Em Santarém. É chamada Dinâmica, é uma das lojas bem conceituadas lá. Com o seu Natalino, um dos mestres aí também na parte de móveis, né, de luxo, né, então eu comecei a trabalhar com ele, deixou, e aí fui desenvolvendo a técnica de móveis planejados, que é com que eu trabalho hoje, então comecei com 18 anos trabalhando e até agora não parei mais.
E essa formação é voltada nesse caminho também, né?
É, design imobiliário, que eu entendo bastante, imóveis, né, é conceitual, bem imóveis, a gente... É, tanto que teve esse desenvolvimento muito grande na nossa empresa, hoje são 3 lojas, né, aqui em Santarém, voltada para públicos diferenciados, distintos, legal. Né, e ver logo no começo, gente, ai, não, bora abrir uma lojinha onde você foi daquela época, né?
Lembro.
Entrava de frente, saia de costas.
Menina!
Era. Aí a gente, eu falo a fábrica, né, que a gente trabalha, né, até é bem engraçada essa história, porque a fábrica ligou pra mim e falou, Benção, olha, a gente tem que ter um espaço de no mínimo de 50 metros quadrados, de 100 metros quadrados, né, era 50, 100 metros quadrados. Aí eu peguei e falei, rapaz, a gente não ia, né, ter a concessão dessa marca, né. Aí eu, rapaz, eles não vão vir aqui, bota aí que tem 100 metros.
Só pra passar.
Aí eu... Eles estão escutando, mas eles sabem dessa história.
Mas é estratégia.
É, estratégia, que não tem como caçar com gato.
E no início, né, do negócio, né, aqui no interior da Amazônia, pequeno, cidade crescendo ainda,
não,
começando.
O meu investimento foi R$8.000. A gente veio pra cá, pra Santarém, com R$8.000, cara, coragem e um carro, só.
Mas muita persistência.
Esse é o intuito de vencer, né?
Intuito de vencer. É. Quando a gente chegou aqui em 2017, com 5 meses, a gente abriu a primeira loja, né? Então foi muito rápido. E aí meu conhecimento e batia de porta em porta, não parei não, sou vendedora, nada, tá dentro de mim. Fui bater de porta em porta, fui panfletar na rua... Né? Fiz todo esse trabalho, ia visitar escritório, não parava, não, sempre nesse intuito de não, vou chegar ao meu primeiro projeto. Tanto que tem uma história bem engraçada dos primeiros projetos, né? Que o meu sogro pegou e falou bem assim, mas é o primeiro mês da loja aberta, quanto é que você acha que vende? Aí eu falei, pai, eu vou lutar para vender 50 mil esse mês. 50 mil, tipo, 50 mil é muito dinheiro, né? Aí eu falei, eu vou lutar, Deus vai me ajudar, e sempre Deus em primeiro lugar, né? Deus,
com certeza, Deus na minha ele vida, te dá nada, né?
É, Deus na minha vida é em primeiro lugar sempre. Eu fui pedir misericórdia de Deus, e aí entrou um cliente na loja, né? E aí a gente vendeu o primeiro que bateu acima do que eu tinha falado até. Aí ele, pelo amor de Deus, esse negócio vai dar certo!
Você vendeu pro primeiro cliente que entrou na loja?
Primeiro cliente que entrou na loja.
Legal, cara, muito, né? Muito bacana.
Primeiro
isso aí.
Cliente, a gente. É, porque o tratar com o cliente é uma fidelização. Você muitas das vezes, não é só, eu não só quero vender, eu não só quero dinheiro, eu não só quero. Não é isso, não se trata disso. Se trata de um contexto maior, de uma coisa maior. Né,
o que é uma boa venda pra você?
Ah, uma boa venda é aquela que todo mundo sai satisfeito, né? Tu ganha, eu ganho. Né? O cliente, ele acaba que dando tudo certo, o cliente fica satisfeito. E a melhor venda é aquele que indica, né? O cliente que indica.
Melhor marketing.
É, nós temos clientes hoje, vários clientes aqui, não vou citar nomes, mas o primeiro cliente que comprou comigo compra até hoje, né? O primeiro cliente que comprou comigo compra até hoje. É, vários clientes que a gente sabe que quem demanda é o poder aquisitivo, né? Eu vendo coisas que não são tão baratinhas, né? É uma cozinha...
É pro público, né?
É pro público tem realização, né? Mas a gente vende e continua com aquela fidelização, né? Teve até uma história agora há pouco, que a gente está trabalhando aqui em alguns condomínios que estão saindo agora. Uma cliente fechou comigo, também uma das primeiras clientes, né? Que fechou comigo, aí ela, que a gente fala venda futura, né? Uhum. Fecha agora e recebe daqui a 5 anos. Uhum. E nem sabe se vai receber.
É verdade, é.
Aí ela pegou, fechou comigo quando a gente ainda tava ali na loja pequena, fechou comigo e quando ela veio agora fazer o pedido dela, que o condomínio tá saindo, né? Ela falou, Darcy, nossa, Darcy do céu, quantas pessoas falaram pra mim que tu não ia aguentar, que era mais uma lojinha de beira de esquina, que eu era doida, e ela pagou à vista naquela época. Nossa, eu posso até falar, tanta pila assim na mão, eu o que te acha como é que vamos, não pode ter certeza que eu vou, eu falei pra ela, pode ter certeza que a gente vai continuar, dei garantia pra ela, garantia de fábrica e tudo, conversei, aí ela dá, se eu não acredito, eu te dei assim com medo. Mas eu vi que tudo valeu a pena. Hoje eu tenho meu apartamento todo mobiliado, tudo certinho, já tá pago e tu vai me entregar.
Legal. Isso, histórias como essa são muito legais, né? Muito legais. Principalmente porque, assim, dentro da filosofia de venda, pô, é legal quando alguém confia no nosso início de trabalho.
É
porque
muito
a gente tá começando ali de baixo, tá indo tudo muito devagar. E vem uma pessoa que acredita na gente, né? Em qualquer área do trabalho. Às vezes, como você falou, às vezes é novo, tem 16, 17 anos, quer trabalhar, precisa trabalhar, né, pra colocar alimento dentro de casa. Uhum. E alguém acredita em você. Te dá a oportunidade de realmente mostrar suas habilidades. Isso é muito, muito legal, né? Muito bom.
Você fez a sua venda em quanto tempo, a primeira venda?
Depois que menos abriu? De 15 dias.
Porque eu lembro que, lembra, Matheus, a dona Eliane conversando com a gente, sim, né? Sim. Ela disse que ela quando ela abriu a
15
a imobiliária
dias
dela, ficou acho que 2 anos que ela falou, né? Acho que foi 2 anos que ela falou. Mas ela não desistia do sonho dela. Ela foi. Hoje em dia ela está realizada, né, com o projeto. Então, a persistência, né, da pessoa seguir, ter foco, acreditar, né? E principalmente ter responsabilidade, como você teve com o cliente. Né? Porque eu tenho certeza que esse cliente, da ele já deve ter trazido outros clientes.
Sim,
né?
Indicações.
É, Matheus, aí é uma
indicação. Com certeza.
E é legal porque, assim, a gente está falando de começar uma área nova numa cidade que não é tão grande assim. É uma cidade no interior da Amazônia, e aí eu queria te fazer essa pergunta, como é que foi no início ali, você sentiu alguma diferença em ser mulher para começar um trabalho novo dentro de uma área também nova na cidade? Sentiu alguma frustração? Geralmente tem, né, no início de qualquer trabalho, mas ali, se você sentiu alguma diferença por ser mulher, ou se você foi sempre muito bem acolhida e sempre teve esse cuidado com as pessoas que te receberam?
Olha, o que eu posso falar por ser mulher, eu sou fã de mulher, né? Eu sou fã, tanto que a maior parte do... todo o meu corpo o meu staff, né, são mulheres, né? São mais de 15 mulheres. Arquitetas, mulheres, supervisoras, mulheres. Então, eu sou muito, incentivo bastante empreendedorismo feminino. Eu não senti dificuldade pelo fato de lá atrás eu ter plantado muito bem a minha semente. Uhum, onde eu posso conversar com mais alto escalão, que eu vou conversar, e com mais baixo também. Né? Então, independente de ser mulher, eu acho que a gente é guerreira do mesmo jeito que um homem é. Né? E desde muito nova, meu pai sempre falava assim, minha filha, tu tem alguma coisa de diferente em ti, não é possível que tu vai ser a única milionária da família, não é possível. Tu conversa, tu tem um negócio assim, porque... Ó, vendia churrasco, aí às vezes sobrava 3, 4. Não, isso não vai sobrar, não. Ia lá na esquina, olha, R$5 dos três.
Pra levar os três,
levar os três, né? Então, não trazia, não tinha, né, perca. Então, a mulher, ela é uma pessoa que merece muita confiança, né? E a gente, e eu lá em Manaus, né, quando eu trabalhava em Manaus, eu já lidava com o público masculino. Pelo fato de sempre a mulher ir escolher tudo, mas quem vai fechar o negócio é o homem. Uhum. Então, tu tem que ter a mesma perspicácia, a mesma característica feminina. Lógico que a gente nunca deixa de ter essa característica feminina, mas não senti nenhum... Nada, muito, sempre muito acolhida. Santarém, assim, deu um show aí em acolhimento, os funcionários a gente preza bastante, todo mundo me respeita muito, desde sempre, desde que o primeiro funcionário a gente já já sentiu que ia dar certo, né? Gente bacana, gente boa. Né?
Entendi. Maravilha.
Legal, legal. Assim, quais são os empreendimentos? Você falou em três, né?
Em três. Nós temos a Class Planejados.
Funciona onde?
Aqui na Mendonça, aqui entre Assis de Vasconcelos e 2 de Julho. A Dimari, que também é aqui na Mendonça. E a Amarelo, que é lá na Fernando Guilhom, né?
Todas são do mesmo segmento.
Todas no mesmo segmento. A gente meio que se especializou nessa área do móvel planejado, né? Hoje a nossa empresa é uma das mais especializadas no mercado no mobiliário, né? Então a gente é bastante procurado, atende cerca aí de... mensalmente cerca de 20 clientes, né, na sua totalidade, é bastante para esse público, né, entendeu? A gente tem frota própria, tem bastante coisa aí, bastante diferenciais no nosso
empresa. Atende a região também? Vocês têm projeto?
Atende a região, atende Itaituba, atende Orixi, atende toda a região aqui de as proximidades, né? Atende, sim. Atende até Belém. Manaus, já mandei. Atende. Porque como eu vim de Manaus...
Tem que vender pra Manaus, né?
Tem alguns conhecidos lá, acaba aqui mandando também alguns projetos pra Manaus também.
Mas aí daqui pra frente, continua em Santarém? Tem alguma perspectiva de abrir em outros lugares?
Olha, a gente, como só tem 5 anos, né, a empresa ainda está em estágio de crescimento, a gente ainda está, eu até estava falando para a minha equipe toda, a gente é uma empresa que cresceu muito rápido e agora a gente precisa de estabilizar, né, no mercado. A gente já tem muita parceria, já cresceu, todo mundo conhece, muita gente conhece, mas agora a gente precisa de estabilidade, né. A gente vem fazendo muitos investimentos ao longo desses 5 anos e que levaram a essa, vou falar a palavra, instabilidade, não é, mas a gente precisa se manter, então realmente não vai ter aí para os próximos mais 5 anos é estabilizar a cidade, ter uma empresa bem consolidada, enraizada, uma empresa santarena, e aí sim a gente vai pensar
Abrir outro lugar.
Muito bom. Sempre. A gente pode esperar isso aí, né?
Com certeza. O pai dela já previu que ela seria a única milionária da família, né? Então,
tá, tem que realizar esse sonho aí. Não pode.
Já realizei.
Pensar no bi agora, né? No bilhão.
Olha, agora é o bilhão.
Pensar no bilhão. É do bilhão agora. Agora você falou, começou no churrasquinho, né? É. O aprendizado começou no churrasquinho, depois no
Pet shop, lojas de centro, trabalhando.
Você disse que tinha uma loja lá de móveis planejados na frente da onde você trabalhava no pet shop. Isso trouxe alguma inspiração ou foi casual? Né?
É porque, na verdade, a nossa vida, eu sempre falo, nossa vida é um TA, né? E aí a gente vai tecendo ao longo do tempo. Então, uma das coisas que logo lá no começo eu aprendi foi que tudo que você puder aprender, isso aqui não vai me servir. Eu entrei no pet shop para varrer chão, né? Para varrer chão. E é uma história que eu até conto até hoje. E me orgulho, porque tem gente que vai dizer, nossa, é que ela fazia isso. A dona do pet shop me fazia... Meu primeiro emprego foi eu limpar o chão com uma escova de dente, né? Que as poeirinhas ficam ali no canto, né? O cachorro tira e limpar. E até hoje eu meio que tenho essa mania de fazer a limpeza dos cantinhos. Ela fala, mas assim, se fosse outra pessoa, que não pode, não sei o quê, isso é humilhante. Não é nada humilhante, isso a gente aprende, isso é pra vida. Hoje, se eu quero tirar uma sujeirinha do canto, eu vou lá com a escovinha, tem uma lá no meu banheiro e saio limpando os cantinhos, né? Meio que peguei essa mania aí, né? Mas é uma coisa assim, aí eu entrei pra limpar. Aí, de uma hora pra outra, eu vi que podia ganhar mais dinheiro sendo tosadora. Eu era a única tosadora mulher, só tinha tosadora homem. Eu falei, não, isso aqui eu posso fazer. Bem melhor até.
Aprendeu.
Fui aprendendo.
Na própria clínica.
Na própria clínica. Aí, não, eu quero ganhar mais dinheiro. Era eu ganhar mais... não esqueci de trazer. Era pra eu ter trazido a minha carteira de trabalho pra vocês verem. Era, até hoje, eu mostro e a pessoa fica rindo, né? R$136 o salário.
Naquela época, né?
Entendeu? R$136, eu falo hoje, o salário, né, tá quase 1.200 e pouco, né? Então, olha, o salário já aumentou bastante, era 136 que eu ganhava.
Um aprendizado. Quando você faz uma reflexão assim do início, né, até hoje, né, como é que você vê esse avanço, né, na sua vida, assim, tanto pessoal quanto profissional?
A minha perspectiva, assim, pessoal, é que eu desenvolvi muito como ser humano. Eu era péssima, né? Uma pessoa bem ruim de lidar mesmo, assim, tipo, como eu vi ali a minha família um pouco mais conturbada, mas eu era muito fechada, tipo, não, tu não conseguia falar comigo, né? Então, uma das características que me desenvolveu muito no comércio foi falar, ser extrovertida, passar alegria. Ontem a gente teve um evento onde a menina falou: Dácia, eu não consigo ser assim, né? Tu acorda de manhã, a gente abre o story, tu tá 7 horas da manhã. Bom dia, pessoal! Que Deus abençoe! Aí tu chega na tua casa meia-noite, morto de cansado. Boa noite, que Deus abençoe! É isso. Hoje eu sou uma pessoa mais calma, mais... Né, sem me cobrar tanto, sem aquela pressão, né? E como empresária, hoje eu tenho, hoje, se eu até falo, se eu morresse hoje, eu já morreria já satisfeita com o que Deus já fez na minha vida, né? Que eu sou realmente um milagre, né? Eu sou um milagre. Tá falando que vocês são um milagre mesmo, tanto como pessoa, como ser humano, como empresária, né? Então,
Mas assim, as coisas não acontecem na vida de ninguém por acaso, né? Isso, o seu sucesso é soma é resultado do seu trabalho, da sua dedicação, do seu esforço. Porque as coisas não caem do céu, né? Às vezes a
com
pessoa vê o
certeza.
sucesso, ela diz assim:
Não,
ah,
muito
essa pessoa tem
do.
sorte, tudo que ela monta,
Só
assim,
vê o final, não viu o início.
não é assim, não, trabalho. É acordar cedo, é o primeiro que
A
chega, é o
batalha e o
último
último a
que
sair.
sai, entendeu? E vai dar certo,
Com
né? Uma coisa
certeza, e
assim.
assim, o empreendedorismo no Brasil é muito disso, né? E aí eu queria fazer outra pergunta que eu achei legal que você estava falando, que assim, você foi vivendo as fases, as etapas da
Foi
sua
as
vida, em diversos
etapas.
trabalhos, mas como é que foi para você, assim, não se pressionar tanto e conseguir, com pouca idade, chegar onde você diz estar muito feliz?
Não, eu me pressionei
Você
muito.
se pressionou
Logo
muito.
no começo, sim, eu tô falando hoje, eu não me pressiono
Ah,
tanto
sim,
agora,
entendi.
mas logo quando eu era mais jovem, a minha família me chamava de louca. Ah, porque ela não participa dos eventos da família, porque ela não vem no domingo para o almoço. No domingo eu estava trabalhando. Eu trabalhava de domingo a domingo durante 8 anos da minha vida, né? Trabalhando mesmo de domingo a domingo, porque eu queria melhorar de vida, eu queria comprar um carro, eu queria comprar minha casa, eu queria. E então, assim, aí as pessoas chamam as pessoas de louca, né?
Sim,
Estudava,
com
eu
certeza.
trabalhava, teve uma época da minha vida que eu trabalhava em 3 empregos. Eu esqueci de contar a história da Póstuma, né? Que eu ainda fui trabalhar como florista em floricultura. E lá eu descobri que tudo eu descobria, né? Que a gente podia ganhar mais dinheiro. E me ensinaram a fazer ornamentação Póstuma. Tu sabe o que que é isso?
Creio que seja
Velório.
alguma coisa relacionada ao velório, né?
Pra deixar
Tanto que todo
O
mundo que
morto.
meio que, é, meio que meio não, que falece na minha família, eu vou lá e arrumo o corpo da pessoa, já arrumei
Ah,
corpo
é
de
mesmo.
primos, já
Qualquer coisa na
arrumei
tua mão
corpo
pode
de
virar
gente.
negócio,
É,
né?
toca qualquer coisa, meu
Joga no peito
filho,
que dá
joga no
resultado.
peito que eu vou ganhar dinheiro com esse negócio aqui. E aí eu trabalhava de, aí às vezes o pessoal me ligava de noite e eu trabalhava na floricultura à noite, né? Trabalhava num emprego durante o dia, trabalhava à noite. A floricultura era, como eu trabalhei no centro, né? Eu passava todo dia e via uma floricultura aberta. Todo dia quando eu passava, todo dia. Aí o rapaz, que isso aí? Eu fui entrar e fui conversar. O que que é isso aqui? Eu tava precisando de mais um dinheirinho, né? Pra
Mais um
compor.
extrazinho.
Porque realmente.
Já tava com dois empregos.
Já aí à noite, fui trabalhar de madrugada, na verdade, que eu estudava à noite.
Caramba.
Aí eles me ligavam, aí eu aprendi, fui lá, aprendi a fazer ornamentação, e eles me ligavam de madrugada. Morria alguém de madrugada, aí os outros já estavam cansados, que trabalhavam o dia todo, aí eu lá de madrugada e
Tô
fazia.
dentro, né?
Acordava no outro dia, trabalho.
Rapaz, 100 conto cada corpo!
Olha aí,
Rapaz!
ó.
Um corpinho que eu arrumava lá, o negocinho era 100 conto, 150 vezes de madrugada fazer aquelas guirlanda, né?
Você fazia em quanto tempo mais ou menos um desse?
Em 1 hora. Uma hora.
É, às vezes fazia até mais de um, então.
É, fazia lá a tanato, né? A tanatopraxia, deixava o corpo arrumadinho lá e eu só fazia arrumar, fazer uma maquiagenzinha, tava as flores, né?
Legal.
Muita coisa.
Legal, né? Porque hoje a
Muita
gente vive
coisa.
uma era muito de imediatismo. Então, assim, os jovens, pô, estudam dois horários e, ai, poxa, eu tô me esforçando
Ai, já tô
tanto, quero
cansado.
ser rico, porque as coisas não acontecem no tempo que eu quero, né? E aí a história de vida de uma pessoa que tinha dois empregos, estudava, e mesmo assim estava disposta sempre a ganhar um pouco
Sempre a
mais,
ganhar
a
um pouco
aprender
mais, um pouco
mais, a
mais.
conseguir ter um novo espaço.
E ainda está, né?
E ainda está, e ainda está. A
Não,
caminho do bilhão.
Tem um podcast chamado Os Primos, que ele Primo Rico, né? Que ele até fala sobre isso, que ele diz que a pessoa ela tem que começar a trabalhar, ela vai se privar um tempo mesmo de
Privar um tempo
tudo,
de tudo.
é trabalhar 24 horas por dia para ela poder fazer um capital, que aí depois ela vai fazer mais ou menos isso que você está fazendo. Depois ela vai ter uma liberdade maior. Ou ela vai ficar a vida inteira batendo pronta de prego, né? Dando murro em
Mas
ponta de
assim,
faca, porque.
o que eu falo para quando a pessoa, às vezes a gente, por exemplo, manda um funcionário varrer e fala que não vai varrer porque, né, não, não é que ele não falha, ele, a gente sabe, né? Pode, eu não tenho um funcionário assim, que meus funcionários são muito top. Mas é tudo que você é uma dica assim para a vida, sabe? Tudo que você puder aprender, aprende. O cara vai lá, aprende, faz o melhor. Né, além de fazer isso, teve uma época que, eu, como eu tava trabalhando no centro, tudo eu via, né? O centro tem muita coisa e tudo eu procurava aprender um pouco mais. Aí teve essa semana passada, uma amiga minha me falou bem assim: Darcy, quem é que faz quando tu faz os arcos de balão, quem é que faz pra ti? Eu. Mas como assim tu faz? Eu faço. E já fiz curso na Balontec. É para fazer boneco de balão, para fazer hoje. Quem faz meus eventos sou eu. Quem faz isso sou eu que faço, né? Aí teve uma cliente que passou na frente da minha loja e viu minhas plantas bonitas, né? Eu lá na frente plantando. Quem é que faz a tua jardinagem? Eu, né? Então a gente pode fazer muita coisa,
Com
pode
certeza.
aprender muita coisa durante a vida toda. A gente aprende muita coisa. E tem gente que a gente vai perguntar lá com 50, 70 anos que tu não sabe plantar um negócio, não sabe fazer nada, não
É
sabe
verdade.
tirar uma. Eu sei fazer de tudo. Gente, eu só.
Realmente a vida é assim, né?
Tem
Algumas
que fazer de tudo
pessoas
um pouco.
só conseguem fazer realmente. Eu aprendi uma coisa, foi até o Giovanni que me falou. Ele dizia assim: Jonas, quando a gente trabalha, a gente sempre deve entregar mais do que a gente recebe. E eu trabalhei durante muito tempo numa empresa, todo mundo me chamava de puxa-saco lá. Eu não recebia mais, né? Eu tinha a minha função. Mas eu fazia mais umas cinco, assim. Aí tinha uma produtora do lado. Eu ia para lá, qualquer hora vaga que eu tinha, não tinha serviço no computador, eu ia para lá. Aí estavam editando lá, eu ficava, aprendi a editar e ajudava lá. Comecei a fazer roteiro e fazer, mas não recebia nada. Eu vim receber muito tempo depois. Porque o que eu aprendi lá é com o que eu sobrevivo hoje,
Força, olha aí, ó, tá vendo? É
né?
isso.
Eu não recebi naquela época.
Fazer bem feito.
É, exatamente. Então tem muito isso, às vezes, de não ser, não pensar no imediato, né? Muitas coisas acontecem no futuro. E a vida é assim,
Com
né?
certeza.
Quem resolve problema se dá bem, né? Se dá melhor na
E
vida.
é legal porque tem gente que foge, né? Quando aparece algum probleminha, eu, pelo menos dentro de uma das minhas filosofias de vida, é gostar de resolver problema. Porque com isso a gente aprende. Agora tem pessoas que aparecem um probleminha, nossa.
Eu vou te ensinar outra coisa. Lá
Diga.
na empresa, ninguém mais fala problema.
Desafio.
É isso aí.
Eu vim de uma empresa assim mesmo,
Pai
que
do
não
céu,
podia
a
falar
minha
problema.
funcionária, ai, dona Dácia, eu tenho que resolver um problema, porque o problema é o problema. Que diacho de problema? Vai lá que é um desafio,
É
agora tu vai
desafio.
resolver, porque é um desafio.
E
Aí
sempre
a
dá,
pessoa
né?
já se, pô, é um desafio, ela tá me desafiando,
É
ela já vai
verdade.
e resolve.
É verdade. E
É
sempre
porque,
dá pra resolver, né?
nossa, a única
Sempre
coisa que não dá
dá.
pra resolver é a morte,
Só
morreu já
morre. É
era. O
verdade.
resto,
Ah, dá.
parafuso e MDF é comigo mesmo.
Me entrega esses dois que eu te entrego muita coisa.
Estrago uma casa.
Certíssimo.
O que é mais pedido lá? As pessoas procuram mais do que lá na nossa empresa?
Ah, de tudo, né? De tudo, tudo, tudo é cozinha, escritório, sala, casa completa. A gente vende muito, muitas residências completas, né? Hoje, Santarém verticalizou muito, por isso a nossa ascensão, né? Nosso crescimento veio através Verticalização, graças a Deus, aí nós temos bastantes empresários investindo em Santarém. Santarém, se eu não me engano, é a sétima colocada, né, no crescimento do Pará, né? Então, ela desenvolve bastante, né, Santarém. Então, muita gente tem procurado nosso serviço justamente pela verticalização. Então, é de tudo que você imaginar.
Legal. E tem aquele projeto, nossa, eu nunca imaginei que eu pudesse fazer isso, assim, um negócio.
Ah, tem projeto. Vou te contar uma para tu rir, para você rir aqui.
Manda aí.
Chegou o cliente na loja e pediu para os móveis dele. A gente chegou aos móveis dele, né, Tudinho? Aí o montador começou a montar, Tudinho lá. E aí o cliente pegou e falou bem assim, ligou pro montador, ligou para supervisor e falou: não, meus móveis estão tudo errado, não tá certo os móveis. Aí eu peguei, olhei no contrato, olhei na imagem, tá certo, esse projeto tá certo, sim. Continua montando. Chegou, ligou de novo dizendo que ia devolver, que se não parasse a montar, se não montasse do jeito que ele queria, ele ia devolver os móveis, né? Aí eu fui lá, eu perguntei dele: como é que o senhor quer? Eu quero tudo virar de cabeça para baixo. Aí eu falei: como assim virar de cabeça para baixo? Só tem certeza que só quer de
Cabeça
cabeça
para
para
baixo.
baixo? Aí ele: quero tudo de cabeça para baixo. Mas que diacho é isso agora? Eu quero tudo de cabeça para baixo. Mas por que que só quer os móveis de cabeça para baixo? Adivinha?
Não tem a menor noção.
Não, porque eu tenho um morcego de
Sério?
estimação. Eu tô brincando.
Então, colocar isso no contrato também.
Móveis para morcego, né?
Móveis para morcego.
Morcego.
Se precisar, tem.
Vende tudo.
Vai que aparece o um mercado desse aí pra China.
Não, não, é falando sério, né? Agora, já chegaram bastante projetos inusitados, né? A gente está vendo aí a ascensão do público de alto padrão, que tem ali as residências, né, atrás do shopping, tudo. Hoje a gente trouxe uma mão de obra um pouco mais qualificada, né, para Santarém, uma exigência para esses clientes, né? E a gente tem painéis de 6 metros, 12 metros, painel que vem no teto, a casa toda cheia de MDF, assim que a gente gosta, né? E
Legal.
aí hoje a nossa montagem, você, por exemplo, aqui, ó, você tá vendo tapa-furo aqui, a nossa montagem você não vê mais, tô botando de ver, né, como é que
Já tô aí, ó. Já encaixando o negócio.
A gente é uma montagem mais demorada, mas com mais eficiência. Na hora de desmontar, você desmonta com mais facilidade, né? Mas tem de tudo.
Eu já quero um projeto.
Olha aí, ó.
Não tendo morcego no meio, a gente faz.
Conseguimos um projeto.
Assim, como é que você vê a questão da logística? A gente sabe que Santarém é uma cidade, né, muito promissora e tal, está crescendo bastante, mas a gente enfrenta esse problema da logística, né, que ou é rios, é estrada ou não aérea. A gente tem essa
Logo
distância, né?
isso, todos os nossos móveis vêm de fora, né? Vem de Francisco Beltrão. A gente trabalha direto com produtos fabricados, né? Então não trabalhamos com marcenaria local. Devido isso, logo no
Vocês fazem as
começo,
medidas, são enviadas para lá?
o projeto tem os arquitetos que fazem os
Sim.
projetos, né? E a gente envia, no caso, só o.
O
Como a gente
projeto.
fala? Não envia o projeto, mas é tipo um arquivo, né, de
Sim.
peças para serem executados lá. A maior parte da fábrica ela é toda automatizada. Então chega lá, explode tudo que a gente fala que explode, né? Então vem para cá. Mas a questão da logística, logo no começo era bem difícil, né? Depois que entrou a 163, que foi recapeada, tem alguns contratempos ainda, mas a maior parte da estrada hoje, né? Graças a Deus aí, que Deus olhou por Santarém.
Santarenas.
Hoje é uma maravilha. Hoje
Ah,
nós
já tem
temos
melhorado
até,
bastante.
hoje nós temos a nossa logística própria, tá? Não é mais difícil. Para mim, pelo menos, não é. É fácil. Temos a nossa logística própria, temos o nosso caminhão próprio, que vai buscar aí, dá cerca de 20, 25 toneladas de mercadoria. A gente traz aqui para Santarém dois caminhões mensalmente, então são 50 mais ou menos toneladas de mercadoria que chega aqui todo mês.
Bastante.
Bastante.
Bastante. Vocês têm um espaço, então, é um depósito.
Temos um depósito de 750 metros quadrados também da empresa. né, que a gente faz o armazenamento, o cuidado, né, bem, tudo muito bem, bem amparado aí para atender Santarém e região.
Essa é uma questão também, Matheus, que a gente estava conversando outro dia, da questão de mão de obra, né? A gente sabe que em diversas áreas tem uma dificuldade, uma de mão de obra aqui em Santarém. Como é que você... Essa qualificação dos seus colaboradores, como é que ela é?
Como eu por isso que eu falo, sempre aprendizado, né? Como eu trabalhei em lojas planejadas em Manaus, fui consultora, né, durante quase 7 a 8 anos aí, né, sendo consultora de planejado. Então, eu criei muito carinho pelo montador e acabei vendo ali a montagem acontecer, ia para dentro da montagem, coisa que eu faço até hoje. Dentro da montagem, vendo e nananã. Quando eu cheguei aqui em Santarém, foi um baque ver a mão de obra, que não era tão qualificada. Então, a gente começa, se vocês entrarem aí no meu Instagram, vocês vão ver que eu faço a minha equipe, né? Eu faço treinamentos direcionados para montadores, para os projetistas, para os consultores. Então, quem faz o treinamento é eu, né? Então, eu não quero assim. Refaça. Não, mas não vai refazer, vamos fazer direito, né? É fundamental ter ali o teu móvel bem feito por uma mão de obra qualificada. Por isso que eu falo que a nossa empresa é uma das empresas mais qualificadas de Santarém, sim. É, porque a gente é bem duro, né, na queda, e os nossos profissionais, os montadores, são as pessoas mais queridas do mundo, são muito queridos.
É que esse também é um mercado, assim, Matheus, que é uma mão de obra, é uma mão de obra. Eu digo assim também, a pessoa ela faz um investimento, e é um investimento alto, né, em alguns casos, bem alto até. Então, a pessoa precisa ter um retorno, ficar feliz, né?
Sim.
Nossa, era isso que eu queria realmente. Então, acho que a empresa também tem essa preocupação. E sem mão de obra, isso não seria possível. Né?
E além da mão de obra, além da especialização que a gente dá, a gente, hoje a nossa empresa, eu comecei sozinha, né? Comecei e não tinha nenhum funcionário. Hoje são 65 funcionários, né? Divididos nas três lojas. É bastante para...
Gera 5 anos, né?
Gera muito emprego.
Ajuda muita família,
ajuda
famílias,
muitas famílias. E todos os nossos montadores querem permanecer com a gente. A gente fez agora um grau de satisfação, né? Chamou uma empresa de fora e pediu para fazer essa triagem, né? Com os montadores e tudo, com os nossos... todos os nossos funcionários, e chegamos na meta de 95% de satisfação do empregado trabalhando conosco, né? Entendeu? Então, para mim, poxa, eu pensei que eu tava pior, pensei que ia chegar uns 80, 75, mas 95%, né, de satisfação, né, do empregado, que ainda a gente não é 100%, por isso que eu falo, tá vendo como não é 100%?
E nunca pode ser 100%, né?
Não, e legal,
não é 100%,
porque
a gente precisa melhorar, né?
Sim, e durante a expansão tem uma preocupação com os colaboradores.
Com os colaboradores.
Né? E isso é muito diferente, porque a gente fala muito da fidelidade, inclusive citava isso da fidelização da tua carteira de cliente. Mas aí também tem que
eu não
ter
posso no,
na,
no meu nível, eu, no meu trabalho, eu não posso ter tanta rotatividade.
Dos colaboradores, né?
Dos colaboradores. Eu não
isso
posso.
Isso faz muita
não
diferença.
Posso me dar
luxo.
Ao luxo tendo muita rotatividade.
É, porque às vezes também assim, acontece na empresa, a pessoa prepara, e às vezes tem a rotatividade, a pessoa, você treinou, levou muito tempo treinando, e ela vai usar...
Olha, eu
né?
tenho o meu primeiro funcionário que eu contratei como projetista, ele trabalha até hoje comigo. O meu primeiro montador que eu contratei trabalha até hoje comigo. São 5 anos juntos.
Legal.
E eu faço questão de manter eles para eles, porque eles vão falar para os outros que estão chegando.
Sim.
Então eu não posso me dar o luxo de ter tanta rotatividade na empresa. Eu tenho que ser... Às vezes dá problema e tudo, a gente conversa, senta, olha, bora aqui, bora chorar junto aqui, vem aqui. Eu quero saber qual é que está acontecendo contigo. Não está produzindo e tal. Como é que vai ser? Eu já sou também assim, né? Bem, quer a conta ou quer trabalhar? Eu dou a conta logo, é com direito e tudo. Quer? Bora, fala lá, não, eu quero trabalhar, não sei o que, então vá trabalhar. Né? Então, comigo também é assim, bora, Não tem esse negócio, não. A gente que é... Eu sempre falo para os meus colaboradores. A gente não pode estar dando o luxo de ter. Por isso que eu falo de ficar estressado no trabalho. Como é que é o nome daquela doença? Que é doença do século? É...
Depressão?
Depressão. Que diabo de depressão? Vá montar um roupeiro, depressão. Vá. Vai montar uma casa toda que de repente tu faz essa depressão no teu rabo.
Vai montar os móveis de cabeça pra baixo. Vai ficar bom, né?
Né? Não tem, gente. Aí o funcionário sossega e aí a gente acaba aqui contornando várias vezes a situação.
E o seu marido também, trabalha também na empresa?
Sim, ele é o nosso administrador geral e trabalha com as finanças, né? Eu só sou mesmo corporativo e vendas, né? Não atuo aí direto nas vendas, né, da empresa. Tá. Mas, no caso, na gerência comercial e ele na gerência administrativa. Ótimo administrador, por sinal.
Olha só.
É unir o útil agradável, né?
Por 5 anos que uma empresa cresceu tanto, sem dúvida nenhuma, são boas administradores.
E falando nele, né? Ele foi o meu maior incentivador, foi meu marido, que acreditou muito. Tem até uma história aí, eu não sei se vocês sabem, algumas pessoas sabem, né? Ele era meu cliente.
É
uma das coisas que eu falo, quer ter um cliente? Eu falava, hoje eu não falo mais, eu falo para os funcionários, tu quer que o cliente feche contigo, entra dentro do coração dele, faz ele ficar apaixonado por ti. Aí eu fui falar isso, o camarada se apaixonou por mim, ele fechou um apartamento, né, no dia que ele fechou comigo, lá em Manaus, ele entrou pela loja onde eu trabalhava. E aí ele olhou pra mim, olhei pra ele, eu senti aqui, que é um projetinho, né? Bora lá. Eu fiz o projeto pra ele, aí chega, ele falava, bem engraçado, ele falava. Aí eu falei, tá bom essa cor pro senhor? Tá bom. Você gostou? Gostei, é uma cor bonita. Você quer que bote vidro? Você gosta de vidro? Gosto, bote vidro então. Aí acho que ele faça como se fosse pra você.
Já tava adiantando. Né?
Adiantando o casamento,
vai,
né?
Bora lá.
Aí tá, fechou lá o apartamento, né? Depois de um tempinho aí, pediu pra ele conversar com ele e tal. Aí eu fui morar no apartamento que eu fiz pra ele, né? A gente casou.
Quanto tempo depois?
Que eu casei com ele?
Sim.
Um mês.
Nossa!
Foi. Não, foi muito rápido. Ele me conheceu, eu entreguei o móvel dele com um mês, ele me pediu em namoro, com um mês mesmo ele me pediu casamento.
2 meses, então,
foi,
casamento.
2 meses.
Isso é um negócio, né?
Eu falo pra ele, ele fala, eu não sei qual. Eu falo, mas tu é muito besta pra que ele é caidinho por mim, né? Aí ele fala, eu não sei quem é mais besta, se é tu ou é eu que trabalho pra mim.
Como é o
nome dele?
Carlos Eduardo.
Olha aí, Carlos.
Carlos Eduardo.
Carlos
abração,
fechou um negócio.
Muito
e tem uma coisa aí, quando comecei, eu não acreditava, né? Eu fui atrás de emprego, que é o dinheiro já tava acabando, né? Porque demorou 5 meses pra gente abrir o primeiro negócio.
Você trouxe os 8 mil que você falou,
Que aí, tipo, eu via que não, sabe, a gente veio pra fazer outras coisas e tal, cuidar de uma terra da família, não sei, não deu certo. Aí eu, rapaz, vou fazer o que eu sei de melhor, procurar um emprego, sou uma boa profissional no meu ramo, né? Vou procurar emprego, né? E aí fui procurar um emprego quando eu cheguei aqui em Santarém, fui numa loja aí entreguei uns currículos, fiz umas entrevistas e, rapaz, eu cheguei em casa chorando porque fui fazer uma entrevista com uma loja. Aí a loja me olhou na minha cara, a entrevistadora, né, olhou na minha cara e falou pra mim que eu não tinha perfil. Trabalhar na loja, que diabo é isso? Trabalhei que nem a condenada em Manaus, trabalhar de domingo a domingo, super esfaçada, camarada vem falar na minha cara que eu não tenho perfil, e eu saí chorando, aqui em Santarém, caramba, meu, e agora? Aí meu marido começou a rir da minha cara.
Como que não tem perfil? Se eu fiz até um perfil, até casei com...
Aí meu marido começou a olhar na minha cara, ele falou, olhou assim pra mim, não, mas tu não te preocupa não, ninguém te deu emprego, né? Não, fui nas lojas, tudo aqui de Santarém, que atrás de emprego, mas ninguém me deu. Aí ele, tu vai ser a dona da loja agora.
Nossa,
aí eu,
agora sim.
Como assim, dona? Ele já tinha entrado em contato com a fábrica, foi ele, né, que que começou,
fez,
né,
o
que fez o primeiro contato. Ele que entrou em contato com a fábrica e a fábrica acabou que fornecendo a primeira linha, que foi a Class pra gente. Aí foi por causa dele que a gente tem.
Legal, legal.
Ele meio que me deu aí a primeira loja e a gente começou a trabalhar.
Você falou há 5 anos, né? Já fizeram 5 anos, né?
5 anos.
Eu acho que foi logo depois, porque eu acho que eu passei lá com
foi em 2017 ainda, tu passaste, né?
Foi. Mas não tem dinheiro não, mano.
Até brincou no prêmio, que era só uma portinha, né?
Não tem dinheiro não. Mas volte aqui, que eu vou
O lugar do pé por onde veio, volta.
E olha só, aí agora, 3 empresas,
é,
né, caminhando 1 bilhão.
3 empresas gerando emprego e renda, né, contribuindo com o desenvolvimento da cidade. E aí vocês foram homenageados também pela ASSOS, né?
É, a Associação Comercial, ano passado, homenageou a mulher empresária, né? Empresária do ano.
Um reconhecimento justo, né? Mais que justo, pelo trabalho, pela dedicação.
Sim, tudo. Sim.
Como é que foi esse momento lá na sua vida?
A gente vê que, às vezes, a gente olha assim, ah, ninguém tá olhando, né, para o nosso trabalho, para o nosso esforço, para a nossa dedicação. Ninguém vê. A gente faz, a gente está aqui nos bastidores e ninguém olha, né? A gente olha mais para aquele empresário grandão, aquele lá que, né, às vezes as pessoas querem mais dar valor para a pessoa que está lá fora do que para a pessoa que está aqui dentro. Então, nesse momento, a gente vê que as pessoas olham sim para o nosso trabalho, valorizam o nosso trabalho, querem que a gente continue na cidade, né, fomentando emprego. Teve uma amiga minha que falou: lá vai os mínios da DAS, né, que é um monte de funcionário na hora do almoço saindo, né? Uhum. Enfim, cresceu bastante e a gente sempre se sente bastante honrado, até por vocês, né, que estão agora nos honrando aí.
Eu sempre digo que em vários episódios de podcast eu tenho essa frase que eu digo: para mim, a grama verde é a nossa, não é a do vizinho.
É. Porque
eu acho que aqui em Santarém tem muita empresa de qualidade, tem muito profissional, de alto nível, e algumas vezes a pessoa fica olhando mais o que está fora, né?
Tem pouca visibilidade,
né? É, na realidade a gente tem a grama verde aqui, acabou, que é a nossa mesmo, entendeu? Da gente tá. E aí também vocês foram até. A gente ficou muito feliz também de vocês estarem lá no prêmio, né?
Sim, sim.
Esse foi um outro momento também. Como é que foi para vocês?
Ah, foi. Novamente, né? Venho falar, agradeço bastante, né? Porque a gente sabe que é uma visibilidade também muito grande, as pessoas acabam que olhando quem é, de onde veio, que trabalha, como é, né, esse trabalho. Então, a gente vê que sempre que a gente recebe uma honraria, uma homenagem, a gente tem um crescimento. Toda vez a gente sente, sim, prestigiado e sente que tá no caminho certo, né? É isso mesmo, vamos muito fazer, bom, vamos continuar fazendo o nosso melhor, né?
E é uma premiação, uma lembrança de todos, né? Não só dos empreendedores, né? Mas dos colaboradores, de
sim,
todo mundo.
Sim, vocês gostam bastante. Poxa, dona Nath, tá? Todo mundo gosta bastante.
Faz muita diferença.
Legal.
Muita diferença pro negócio.
Né? Muito bom, muito bom. Futuro aí, profissional, pessoal.
O futuro é continuar no crescimento, né? Não temer, né? Continuar nessa força, nessa garra, na coragem, na persistência, tendo muita fé em Deus, entregando nas mãos dele, porque ele que faz o nosso caminho, né? Eu nunca imaginava que eu ia estar aqui com vocês, nunca imaginava nem que eu ia morar em Santarém. E que aqui que eu ia crescer, né? A gente sempre imagina que a gente vai crescer na nossa cidade, né? Uhum. Amo Manaus, amo, 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 de paixão Manaus. Mas Santarém ganhou meu coração, né? Devido realmente a gente ver que vende e tal, traz caminhão próprio, isso e aquilo, a gente teve um crescimento bem, bem. E agora é manter, né? É manter esse crescimento. A gente não quer deixar a peteca cair, não. A gente quer continuar mantendo.
Legal.
E para finalizar, assim, Darcy, se você pudesse dar, eu sei que ao longo da nossa conversa que já tiveram muitas dicas aí para quem quer empreender, para quem quer realmente ter coragem para abrir o próprio negócio. Mas se você pudesse dar uma ou duas dicas para quem realmente quer começar um empreendimento, ainda não sabe muito bem qual é a área que quer abrir, que quer construir, quais seriam suas dicas para quem quer realmente crescer enquanto empreendedor aqui no Brasil?
Ser empreendedor, você pode ser com qualquer coisa, né? Até vendendo caneta, né? Vendendo lápis, vendendo qualquer coisa. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é estudar aquilo que você quer fazer. É você ter conhecimento daquilo. Né? O que eu tenho hoje é um conhecimento adquirido. Hoje vai fazer 15 anos de conhecimento adquirido. Não foi de uma hora para outra. Então, conheça aquilo que você, que se é bolo, que você quer fazer, conheça todas as massas de bolo. Conheça tudo de bolo. Né? Seja a melhor do mercado. Né? A segunda coisa é para você conhecer muito aquilo que você vai vender, vai empreender, mas muito é o melhor, tem que ser o melhor. É o melhor vendedor da tua empresa, tu tem que ser, né? Então tu tem que conhecer para te conhecer tudo, de cabo a rabo. Hoje na minha empresa eu conheço do parafuso a todo estrutural, tudo, né? Tudo. Tanto é para você empreender, você também tem que saber de gestão, né? Você tem que gerir o negócio, tem que conhecer o gerenciamento do seu negócio, que é a segunda coisa, né? Então você consegue gerir ali, para você lá na frente ter os ganhos. Primeiro é conhecer e a parte de gestão. Como é que vai funcionar, tudinho, como é que vai ser, né? E quando eu falo isso, fui num lugar ali que a menina falou bem assim para mim, dá se tu. Tu que faz? Tu faz projeto também? Eu falo, faço projeto, atendo cliente. Né, faço conferência, faço tudo na minha empresa. Né? Se a minha funcionária do RH sair, eu vou para o RH. Se a minha funcionária do financeiro ali não passar um boleto, eu vou lá e faço um boleto. Entendeu? Então, conhecer e fazer funcionar o gerenciamento. Né? E ela não acreditou que eu fazia. Eu, mamãe, não acredito, mas tu é cabeleireira, tu sabe fazer cabelo, não sabe? Quem que sabe melhor do que você, que é a dona? Né? A dona tem que fazer o
Exatamente.
conhecimento. Então, primeira coisa é adquirir muito conhecimento, a segunda coisa é a gestão, né, do
Gestão.
negócio. E a terceira coisa é a coragem. Para ser empreendedor, você tem que ter coragem. Coragem. Coisa que logo no começo, meu Deus, eu preciso ter coragem. Eu já sabia, né, tudo de cabo a rabo do que eu ia fazer. Já sabia é gestão, né? E aí agora é a coragem. Coragem de você contratar o primeiro funcionário. Coragem com as críticas que vão te fazer, porque logo no começo falavam que isso não vai dar certo. Tem gente no mercado há 10 anos, né, que domina o mercado, que não sei o que. É ter coragem de você deixar isso tudo para. Ter coragem de contratar. Fui contratar meu primeiro funcionário. Ai, não, mas é. Funcionário dá muito trabalho. Ai, não sei o que. Ah, porque vai botar na justiça. Nunca ninguém me botou na. Um só, mas foi bem besteira e foi resolvido. Até hoje nunca ninguém me colocou. Eu não acredito em funcionário que coloca na justiça. Um patrão que honra com o que fala, com o que faz, com o que paga. Eu não acredito. Só se for um tremendo sacana. E eu peço a Deus para eu não achar esse sacana na minha frente, né? Que eu sou brabo, sou de mandar só pra ela. Né? Mas é coragem, coragem de você colocar aí o teu primeiro CNPJ. Bora botar meu primeiro CNPJ. Botar o segundo agora, botar o terceiro, é coragem, né? Todo mundo eu falo, eu montei a primeira loja, tá bom. Tá bom nada. Bora botar a segunda, né? E aí vem a coragem de botar a terceira. Né? Então é coragem, persistência mesmo, coragem de você fazer acontecer mesmo, não. Ah, já de se acomodar, né? Então é isso.
Dicas
Conhecimento,
preciosas.
gestão e coragem.
Dicas preciosas aqui no
Eu...
WhatsApp.
Um aprendizado muito grande aí. Eu
Verdade.
queria saber o que que a Daci não faz, porque ela
Faz de tudo.
desenrola qualquer
Eu
uma, qualquer coisa.
desenrolo
E é
qualquer coisa.
preciso, né? Porque se a pessoa não conhecer o negócio realmente, fica complicado.
É.
Precisa conhecer o negócio. A questão da coragem aí também é um fator determinante.
Imprescindível.
O empreendedor é o cara mais corajoso que tem no mundo. Porque ele monta um negócio, ele investe milhões, e se der errado, o prejuízo é dele. Ninguém vai dar para ele de volta.
Coragem.
Vai ver sem apoio nenhum.
É por isso que nós somos poucos, né? Eu acho que nós não somos empreendedor, não é muitos, né? Pois é, somos poucos por causa disso, por causa da coragem. Não é todo mundo que quer acordar mais cedo. Não é todo mundo que quer dormir mais tarde. Não é qualquer um que quer estudar mais do que o outro.
Quem quer vencer, né? A madrugada vira dia, o sábado vira segunda-feira.
Uma coisa que eu aprendi, assim, Jonas, uma coisa que eu aprendi foi que o que te torna um empreendedor de sucesso não é o que você faz dentro do horário comercial ali das 8 às 18 horas. É o que você faz das 18 horas às 8 da manhã. É o que você realmente emprega como esforço, como persistência no teu negócio, às vezes nem a tua própria família, diferente do seu caso, mas às vezes tem ali teu parceiro também não acredita no teu negócio. Então quando a gente consegue persistir no sonho e dar certo, aí é muito legal o pessoal batendo na costa, ah, parabéns, você chegou lá, mas aí só você mesmo sabe do teu esforço desde quando você começou e ninguém acreditava em ti. Então assim, para quem quer realmente ser empreendedor, é a ideia de coragem, persistência e o que, que você está fazendo na hora que os outros estão dormindo, né? Então, isso faz muita diferença. Muita diferença.
Se o cara ficar em 8 horas por dia trabalhando, todo mundo trabalha 8 horas por dia.
Exato.
Né? Se ele ficar nessa mesma vibe, a possibilidade dele dar certo é um pouco menor. Agora, se ele começar a pensar diferente, se ele começar a trabalhar diferente, se quando ele tiver ideias de madrugada, ele der coragem nele, se ele levantar 5 horas e colocar o que ele colocou em prática, enquanto ele está trabalhando, 99% fica não está dormindo. É lógico que ele vai ser recompensado por isso. E a recompensa dele geralmente é o sucesso.
É o sucesso.
Não é isso, Dana?
É isso mesmo.
Olha, falou.
Fechou. É isso aí.
Só pra gente fechar, tem que perguntar, o que que Santarém representa para você agora? Você tá aqui 5 anos, mas já dá para conhecer bem a cidade.
Santarém representa o futuro, Santarém representa o amor para mim. Hoje eu sou apaixonada pelas pessoas. Antes de chegar aqui eu não era, hoje eu tenho paixão. Sabe o que que é paixão sem cansar? Tu nunca vai me ver, Jonas, estressado. Então, Santarém representa para mim o alívio. Eu cheguei aqui sem nada. Hoje eu tenho uma casa própria, mano. Entendeu? Construí uma casinha para mim com meu suor. Você construir uma casa, isso é realização de sonho,
com
entendeu?
Certeza.
Eu morava sempre... A gente chegou aqui em Santarém morando alugado. Então, Santarém para mim é a realização dos meus sonhos. Hoje é a cidade assim que eu amo de paixão e falo para todo mundo, olha gente, invista em Santarém, façam os seus investimentos, porque é uma cidade que está em ascensão, uma cidade que a gente tem que prestigiar muito e é lógico, a gente está aqui no Amazonas, né? E essa é a décima, eu moro lá quase em Alter do Chão, né? Ali. Então, para mim, ir lá e ver aquele... Nossa Senhora, é um alívio. A gente vive aqui... A gente que é empreendedor em Santarém tem que viver assim. Tem que viver... Caramba, chove quase que todo dia e tem um rio bem aqui pertinho da gente. Quer ir lá, né?
Legal.
Aqui
é bom demais, né?
Santarém representa a realização. Santarém representa o amor mesmo. Amor próprio, amor pelas outras pessoas também. Que eu adquiri aqui contratando aí mais de 60 funcionários. É por amor.
É verdade.
E ainda
é verdade.
Vem muita coisa boa.
Ainda vem.
Santarém é o amor.
Deus abençoa aquelas pessoas que fazem o seu melhor, né? Que se dedicam e realmente elas são recompensadas.
Com certeza.
Sem dúvida alguma.
Valeu, Matheus.
Fechou,
mais um podcast
aqui.
Valeu.
Agora sim, queria agradecer novamente a participação, a oportunidade de estar aqui no podcast. Mais uma história lindíssima. De muita superação, de muita coragem. Tenho certeza que ainda virão muitas outras, né, Jonas?
Com certeza.
Tô errado não, né?
E com ela ainda, tô
com ela ainda também, com certeza. A dona Darcy vai voltar aqui mais e mais vezes. Então, é só agradecer e pedir com que todos possam nos seguir, compartilhar esse material. Cada vez que você encaminha, faz muita diferença aqui pro VoxCast. Eu tenho certeza que todos que estão assistindo gostaram desse episódio e vão gostar também dos próximos que virão.
Darcy, a nossa audiência da VoxImage, do VoxCast, agradece muito de você ter...
Obrigada.
A gente sabe que você é uma pessoa super ocupada, mas tirou um tempinho para vir aqui com a gente. Obrigado do fundo do coração.
Obrigada, Jonas. Obrigada, Matheus. Obrigada, Vox. Obrigada, edição. Obrigada a todos vocês. Que Deus abençoe muito mais essa empresa, né? Abençoe muito mais os negócios de vocês. Derrama aqui as bênçãos E a gratidão de toda a nossa empresa também por vocês, amém, tá? E é isso, vamos lutando todo dia.
Recebemos, né? Receba. Imagem e som de Elivaldo Reis aí. Abraço, meu amigo. Pessoal, até a próxima. Esse foi mais um episódio aqui do VoxCast, né? O podcast da VoxMais.com, que teve o prazer hoje de receber aqui da Cia. Trouxe um papo muito legal. A gente espera que, se a gente conseguir atingir pelo menos uma pessoa aí com inspiração, a gente já fica muito feliz.
Com certeza.
Forte abraço, até a próxima.